rogando a presença, rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Mas também, nesse momento, agradeço a presença do vereador Belo, da Câmara Municipal de Mafra, que muito nos honra com a sua visita. Obrigado pela presença, vereador. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.347ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 3 dias do mês de maio do ano de 2017, às 14h21, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.347ª Sessão Ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para juntos entoar o hino nacional. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Projeto de lei número 25/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que revoga a lei número 3.340/2017. Ofício número 101/2017 do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 26/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências. Ofício número 99/2017 do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 22/2017, sancionado como lei municipal número 3.344/2017. Ofício número 39/2017 da secretária municipal da Fazenda, em resposta ao requerimento número 12/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, no qual solicitou informações sobre a realização do transporte coletivo do interior do município, encaminhando levantamento contendo as informações solicitadas. Ofício número 52/2017 do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 105/2017 desta Casa Legislativa, em que os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento solicitam informações referentes ao processo administrativo número 13.235/2016, prestando os esclarecimentos solicitados. Ofício número 02/2017 do coordenador do PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Castro, em resposta ao requerimento número 49/2017 do vereador Joel Elias Fadel, encaminhando dados referentes à averiguação solicitada a este órgão pelo referido vereador. Convite da Prefeitura Municipal, através do COMUTRAN, Conselho Municipal de Trânsito, em parceria com o DETRAN, Departamento de Trânsito, para abertura do Maio Amarelo, em data, horário e local que especifica. Ofício circular número 9/2017, do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, convidando para participar de consulta pública presencial para apresentação do projeto para implantação do contorno norte de Castro, Paraná, em data, horário e local que especifica. Convite da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Central de Castro e Igreja Evangélica Reformada da Castrolanda para lançamento do livro Castro de Ontem, de Hoje e de Sempre, em data, horário e local que especifica. Requerimento número 67/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento de Mauro Sérgio Simão. Requerimento número 68/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre o cemitério da Vila Rio Branco. Requerimento número 69/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de estudos para elaboração de legislação pertinente a terrenos baldios. Requerimento número 70/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando informações sobre o manilhamento na rua Valdivino Rodrigues dos Santos, Jardim Arapongas. Requerimento número 71/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações referentes às melhorias de trânsito nas proximidades do hipermercado Condor. Requerimento número 72/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer voto de pesar pelo falecimento de Cátiba Fádel. Requerimento número 73/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de segurança pública, solicitando informações quanto à segurança e patrulhamento da guarda municipal nos bairros Alvorada 1 e 2. Indicação número 53/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade do cumprimento da Lei Municipal número 1105/2002. Indicação número 82/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal sugestão da colocação de redutor de velocidade na Rua Santa Cruz, Jardim das Nações. Indicação número 105/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de providências na rua que passa pelo cemitério da Terra Nova. Indicação número 110/2017, do vereador Gerson Til, que indica ao prefeito municipal a necessidade de reparos de iluminação pública na Avenida Vicente Fiorillo. Indicação número 121/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de implantação de travessia elevada na rua Francisco Anacleto da Fonseca, aos fundos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Rio Branco. Indicação número 122/2017, do vereador Miguel Zadineto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de asfaltamento na estrada do Distrito de Socavão, neste município. Indicação número 123/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de adoção de sentido único no Jardim das Araucárias 2. Indicação número 124/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na estrada da localidade de Maracanã, neste município. Indicação número 125/2017, do vereador Gerson Til, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade de melhorias na rua Dr. Cid Danton Kiel, Jardim Social Primavera. Indicação número 126/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica à secretária municipal de saúde a necessidade de manutenção de banheiros do posto de saúde Jeová Ribeiro. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 25 e 26/2017, bem como o ofício número 52/2017, referente ao processo administrativo número 13.235/2016, aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 14/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria de liberar-se na ordem do dia, ficou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar. E fizeram uso da mesma os vereadores Juvenil Rodrigues de Freitas, Miguel Zadineto e Maria de Fátima Bart Antão Castro. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos nessa sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 10 de maio do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bartantão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Encerra a discussão, coloca em votação os que a própria permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Gostaria também de agradecer a presença do procurador do nosso município, Dr. Júlio. Obrigado pela sua presença. E solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de lei número 27/2017. Dispõe sobre os parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Miguel Zadineto. Ofício número 104/2017. Santíssimo Senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro, senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 28/2017, súmula, dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel, Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 102/2017, recebido do senhor Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal, solicita a retirada do projeto de lei número 26/2017 para readequação. Ofício número 25/2017, recebido do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos em resposta ao requerimento número 50/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 43/2017, recebido da secretária municipal de Fazenda em resposta à indicação número 97/2017 do vereador Maurício Cusdra, envia o cronograma para os vencimentos do IPTU exercício 2017. Cota única com desconto de 10%, vencimento dia 12 de junho de 2017. Pagamentos parcelados. Primeira parcela, dia 12 de 6 de 2017. Segunda parcela, dia 10 de 7 de 2017. Terceira parcela, dia 10 de 8 de 2017. Quarta parcela, dia 11 de 9 de 2017. Quinta parcela, dia 10 de 10 de 2017. Sexta parcela, dia 10 de 11 de 2017. Sétima parcela para o dia 11 de 12 de 2017. Ofício número 169/2017, recebido da Secretária de Estado da Administração da Previdência em resposta ao requerimento número 40/2017 do vereador Paulo César de Farias. Ofício número 80.517, recebido da Viação Cidade de Castro, em resposta ao requerimento número 42/2017, do vereador Rafael Casper Habers.
Requerimento número 74/2017. Requeremos, após ouvido o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento do senhor Abner Mainardes Quinor. Justificativa. Natural de Pireiro Sul, de famílias tradicionais, filho de Emílio Quinor e Geni Mainardes Quinor, nasceu em 24 de fevereiro de 1942. Ainda criança, mudou-se para a casa de uma tia em Castro, cidade onde viveu praticamente toda a sua vida. Foi casado com Tereza de Aroz Quinor por 40 anos, casamento qual gerou 3 filhos, Fernando, Flávio e Fabiane, sendo ele um verdadeiro exemplo de grande figura paterna. Aos 18 anos, ingressou e serviu ao Exército, foi exímio esportista, atuando como goleiro de diversos times amadores da cidade, como o tradicional Olaria, Tupi e Ipiranga. Posteriormente, atuou como profissional no Caramuru Futebol Clube, tendo por esse disputado o Campeonato Paranaense de Futebol nos anos 60, função que lhe rendeu diversos amigos na cidade. Considerado sempre um aluno aplicado, formou-se em contabilidade no saudoso Colégio Cenecista Carlos Decker e depois graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atuou como contador por diversos anos na antiga fábrica de pincéis Tupi, posteriormente no escritório de contabilidade Lauro Lopes, Tiago Contabilidades, e por mais de 10 anos foi o encarregado do setor de contabilidade da cooperativa Castrolanda. Residiu muito tempo na Vila Santa Cruz, em seguida mudou-se para a Vila Rio Branco, onde posteriormente abriu seu escritório na própria residência, onde trabalhou por mais de 20 anos. Sempre dedicado ao trabalho e à família, será lembrado por muitos pela honestidade e bondade. Alvo de admiração, tanto pela vida pessoal como profissional. Abner Mainardes Quinor faleceu no dia 29 de abril de 2017, aos 75 anos, após 5 anos dos primeiros sintomas de uma doença do neurônio motor inferior, a qual comprometeu a atividade muscular voluntária do organismo. Abner sempre foi uma pessoa de fino trato, ponderado em tudo que fazia, com responsabilidade, sem nunca perder a calma. Recebia as pessoas com um sorriso carinhoso no rosto, transmitia a todos sempre muita tranquilidade. Deixou-nos como exemplo o caráter, a dignidade e a humildade de um homem que sempre praticou o bem para sua família, amigos, colegas de trabalho e sociedade em geral. Autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva e José Otávio Nocera e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 76 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, consta em ato dos trabalhos da sessão de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento do senhor José Márcio Weinert. Justificativa. Conhecido como carinhosamente como Nego, José Márcio sempre foi competente nas profissões que exerceu. Foi tenente do Exército Brasileiro, professor do Colégio Cenecista Carlos Decker, funcionário do Banco do Brasil e comerciante. Junto à esposa Sônia, José Márcio teve dois filhos, Wagner, o mais velho, e Elaine. Sempre de bem com a vida, vindo das tradicionais famílias Diniz e Weinert, era extremamente religioso e estava frequentemente presente nos eventos da Igreja Católica. Faleceu aos 62 anos, deixando muitas saudades aos familiares e amigos. José Márcio foi e sempre será um bom exemplo para os seus e os que o conheceram. A vida nos é dada para procurar a Deus, a morte para encontrá-lo, a eternidade para possuí-lo. E queiro ainda, seja dado conhecimento da decisão desta casa à família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de maio de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 77 de 2017. O vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais requer: quanto à possibilidade de criação de página em rede social, Facebook, além de transmissão ao vivo das sessões ordinárias via ferramenta desta rede social. Justificativa. A iniciativa é para garantir transparência e ampla publicidade dos trabalhos da Câmara Municipal, conforme o artigo 85 do Regimento Interno desta Casa, que cita que será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, facilitando-se o trabalho da imprensa, podendo-se publicar a pauta e o resumo dos trabalhos na imprensa dentro dos limites estabelecidos por lei. Sendo o Legislativo integrante do Poder Público, compreende-se que os mesmos princípios que o regem são aplicados a essa esfera. Para tanto, no princípio da publicidade, o gerenciamento deve ser feito de forma legal e não oculta. A publicação dos assuntos é importante para a fiscalização, o que contribui para ambos os lados, tanto para o gestor e legislador, quanto para o público. Porém, a publicidade não pode ser usada de forma errada para a propaganda pessoal, e sim para haver uma verdadeira e impessoal comunicação entre o poder legislativo e a população. Neste caso, uma rede social coletiva onde se preza os trabalhos de todos os vereadores e colaboradores dessa Casa de Leis e não apenas de um ou outro. O motivo da proposta de criação de uma rede social para o momento, o Facebook, torna-se necessário do ponto de vista da globalização e maior acesso e difusão das informações, pois é notório que as redes sociais online apresentam-se atualmente como uma plataforma de interação entre as pessoas e as estruturas organizacionais. Permitem ainda que essa mesma interação seja em tempo real, uma vez que estando essas redes ligadas 24 horas por dia, 365 dias por ano, os órgãos e os seus utilizadores estão conectados quase que automaticamente, sabendo sempre dos acontecimentos de forma mais rápida, justificando assim a importância da transmissão ao vivo das sessões ordinárias, onde os munícipes em suas atividades corriqueiras terão acesso durante ou posteriormente ao conteúdo trabalhado em cada sessão. As redes sociais permitirão, como em outras cidades, uma interação maior e mais eficaz entre a comunidade e seus legisladores, facilitando o acesso e a fiscalização, pois a existência desse poder não faz sentido sem a participação da população. Sabe-se que diversos mecanismos foram criados como tentativa de aumentar a participação de nossos munícipes nas ações do legislativo, a maioria sem efeito. Deste modo, torna-se uma nova oportunidade de aproximação entre a comunidade e o legislativo desse município. Aqui ainda sugerimos que a assessoria de comunicação desta casa fique responsável por criar, manter e administrar tal ferramenta. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de maio de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 78 de 2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando informações visando esclarecer alguns pontos importantes em relação ao bairro Jardim das Araucárias 2 e 3, neste município. Primeiro, existem previsões de um recapeamento asfáltico na localidade? Segundo, que fatores ocorreram para que essa obra não fosse concluída? Justificativa. As informações solicitadas são de suma importância para dar mais tranquilidade à comunidade local e, em virtude de vários buracos existentes, os veículos que por ali trafegam têm uma enorme dificuldade para passar em determinados trechos. Em dias chuvosos, a situação fica ainda pior. Moradores e pedestres dessa região pedem para que providências urgentes sejam tomadas. Pedidos solicitados são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Requerimento número 79 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações a respeito da população de animais de rua nessa cidade. Quais são as políticas públicas adotadas pelo município para o controle da população de animais de rua? B. O Centro de Controle de Zoonoses está em funcionamento, a dados estatísticos de quantos animais foram atendidos lá? Quantos profissionais atuam no local? C. Segundo informações, o Poder Executivo Municipal pretende construir a nova rodoviária no local onde está instalado o Centro de Controle de Zoonoses. Há planejamento para a construção de um novo centro ou a transferência para um outro local? Justificativa. Tendo em vista os constantes questionamentos da população sobre o excesso número de cães de rua e a função fiscalização inerente ao mandato do vereador, é que apresentamos esse pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 80 de 2017. Requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, secretária municipal de Fazenda e secretária municipal de Agricultura, solicitando informações se está sendo realizada a fiscalização dos proprietários rurais quanto à manutenção das estradas através das roçadas das faixas laterais de fronte aos seus terrenos, conforme determina a Lei Municipal 3273, numa largura mínima de 3 metros. Se há possibilidade da Prefeitura Municipal de Castro, através dos órgãos competentes, produzir um panfleto semelhante ao anexo a fim de informar os proprietários rurais sobre obrigação, conforme a Lei número 3273. Se a Prefeitura tem a possibilidade de efetuar a entrega desses panfletos. Se estão sendo feitas fiscalizações nas estradas rurais e aplicando a multa prevista na lei acima indicada. Justificativa. Tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal número 3273, os proprietários de imóveis rurais que têm os seus terrenos de fronte às faixas laterais das estradas têm obrigação de providenciar a roçada dos mesmos a fim de garantir a segurança e preservação dessas estradas. A roçada na faixa lateral de largura mínima de 3 metros melhora a visibilidade dos motoristas que trafegam nas estradas rurais, além de preservar essas estradas no melhor escoamento das águas, bem como protege a fauna silvestre típica da nossa região. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 81 de 2017. Requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal e secretário municipal de administração, solicitando com urgência as seguintes informações sobre o transporte coletivo do interior do município, reiterando o que já foi protocolado no requerimento número 137 de 2016. Sobre a retirada dos horários das linhas definidas em reunião, qual o posicionamento do executivo referente à linha Socavão a Castro, nos horários às 6 horas e 17h30 horas, e do trecho Castro-Socavão, os horários das 7h30 e 19 horas? Qual a posição da Prefeitura em relação à tarifa única? Há possibilidade de incluir o horário das 11h30 para o trecho Castro, das 23h30 para o trecho Castro-Socavão em 2018? Sobre a situação da comunidade dos Ferreiras, quando será resolvido o problema para que seja efetivo o contrato? Por que a linha da Quebrada Funda não está sendo realizada? Por que a linha Varginha do Paina, Socavão Paina, não está sendo realizada na sua integralidade? Qual o motivo da empresa contratada não fazer a linha que atende a comunidade Palmital? Qual é o itinerário atual? Por que a linha não está iniciando no Limitão? Como ficou definida? No processo licitatório está denominado como Limitão Socavão. A comunidade Olho d'Água está sendo atendida por qual linha? Com relação ao trajeto urbano desta linha, por que a empresa não passa pelo Parque de Exposições, Colégio Agrícola, UPA, Terminal Rodoviário, Vila Rio Branco, Contorno Sul, Cemitério Frei Matias, Estação Rodoviária, como previsto no processo licitatório? Justificativa. Após as reuniões realizadas pelo Executivo Municipal nas comunidades de Socavão, São Luís dos Machados, Gervaldo Lima, Cercado e Matias, foram coletadas sugestões diferentes ao transporte coletivo do interior do município, as quais constam em ata enumeradas do 1 ao 5 em anexo. Observa-se nessas atas que as alterações realizadas até o momento favorecem a empresa, como a suspensão de trechos onde não havia passageiros ou a diminuição de dias de execução das linhas, conforme a sugestão das comunidades. Porém, as alterações solicitadas pela população, em sua maioria, não foram atendidas e várias linhas não estão sendo realizadas. Além dessas que não estão sendo realizadas, a empresa tirou mais 4 horários do trecho Socavão-Castro, causando revoltas aos usuários. Salientamos ainda que foi discutida a questão da tarifa única, que por unanimidade os usuários solicitaram que a tarifa fosse fracionada de acordo com as distâncias entre as comunidades, como era há mais de 30 anos. Durante a realização da reunião da comunidade de Socavão, no dia 3 e 6 de 2016, como havia sido excluído no processo solicitatório os horários das 8 horas e ou das 12 horas, trecho Socavão a Castro, e incluso outros horários que não atendiam os interesses dos usuários, foi colocado em votação duas propostas e definindo os horários para esse trecho com saída 6 horas, 8 horas, 9 horas, 12 horas, 17 e 30 horas. Para o trecho Castro-Socavão, os horários de saída 7h30 horas, 12 horas, 16 horas e 19 horas. Salientando que houve a manifestação de estudantes constando em ata sobre a possibilidade da inserção do horário das 11h30, 23h30 horas, pois os mesmos têm interesse em fazer uma graduação ou um curso técnico necessitando retornar para o distrito para penhortar. Foi questionado ainda pela comunidade dos Ferreiras o motivo da empresa não fazer a linha como previsto no contrato e o representante da IAPO justificou o fato alegando a precariedade da situação das estradas, sendo que nesse trecho circula o transporte escolar diariamente sem nenhum impedimento. Na mesma oportunidade, a comunidade de Marianos também reclamou do ônibus de não fazer a linha. O representante da empresa justificou que houve necessidade de alterações na linha e que havia possibilidade de realizar a mesma na terça, quinta e sábado após aditivo de contrato em continuidade da linha para a Quebrada Funda, que por sinal está contemplado no contrato e também não está sendo atendida, portanto deve ser cumprida. Na mesma reunião, a comunidade de Palmital questionou o horário do ônibus, pois existem duas linhas licitadas para passar naquela comunidade, Ribeirão do Saltinho Socavão e Arrieiro Socavão. Porém, nenhuma das linhas está passando na comunidade e não se justifica as condições das estradas, pois o transporte escolar está transitando diariamente. Na ocasião, os moradores do local solicitaram a manutenção da linha antiga, com alteração para que iniciasse no limitão diariamente e aos domingos às 16 horas. A partir do dia 1º de dezembro de 2016, a empresa IAPO decidiu não mais realizar as linhas Socavão a Castro, nos horários às 6 horas e 17h30 horas, e do trecho Castro-Socavão, os horários 7h30 e 19 horas, prejudicando os trabalhadores, estudantes e professores que utilizavam o transporte nesse horário para suas atividades no meio urbano. Observando o contrato número 36 de 2016, em sua cláusula 4 da rescisão, no item 4.2, poderá ocorrer a rescisão unilateral pelo município nos seguintes casos. 1. A empresa vencedora não cumprir as obrigações estipuladas no edital e seus anexos e nas propostas apresentadas pela concessionária. 2. A concessionária ceder ou transferir a outrem, no topo ou em parte, o presente contrato, ou dar-se a si mesmo substituto para executá-lo, sem a prévia autorização do concedente. 3. Praticar preços e passagens em desacordo com a proposta de preços e nos decretos municipais. 4. Ou qualquer outro fator superveniente, devidamente fundamentado, que esteja em desacordo com o interesse público, relacionado à cláusula 5 dos deveres da concessionária. 12. A concessionária se obrigará a cumprir as normas de conduta estabelecidas no anexo 2 desse processo. 13. A concessionária se obriga a manter linhas, paradas e ônibus conforme determinado pelo serviço próprio do concedente. Obriga-se também às alterações e criação de novas linhas, paradas e horários, sempre com a devida anuência do concedente. 14. A supressão de linha deverá ser aprovada pelo serviço próprio da concedente, vedada que fica sua ação ao talante da concessionária. Dessa forma, a empresa não pode simplesmente interromper uma linha por julgar que não existe demanda. Cabe à Prefeitura autorizar tal ato, relacionando a cláusula 6 dos deveres do concedente. 6.1. Constitui encargos e obrigações do poder concedente. 1. Fiscalizar permanentemente a prestação do serviço concedido, através de órgão técnico próprio ou por entidade ou empresa credenciada pela concedente. 2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 3. Intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. 4. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma de contratual. 5. Extinguir a concessão nos casos previstos em lei e o contrato. 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentadas no serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 7. Sugerir novas providências visando a melhoria e fiel execução da concessão. 8. Combater, fiscalizando e reprimindo qualquer tipo de transporte ilegal. Caso entender necessário que seja feita a rescisão do contrato, numa nova licitação, sugiro que efetuem o desmembramento do lote 3, o fracionamento do preço da passagem, a fim de que atenda os anseios dos usuários desse transporte. Diante do exposto, solicitamos, em regime de urgência, as respostas em relação às indagações, ressaltando que, atualmente, os trajetos com relação ao lote 3 da licitação não estão sendo condizentes com o que foi licitado e tampouco com o que foi tratado com os usuários presentes nas reuniões. Aponto irregularidades e descumprimento de contrato nas linhas Arrieiro-Socavão, Ribeirão do Saltinho-Socavão, Varginha do Paina, Socavão-Apaina, Limitação a Socavão, Quebrada Funda ao Socavão, Socavão a Castro. Retornando a repetir que nos trajetos citados o transporte escolar transita diariamente, o qual é punido com multas e abatimento de valores, caso não cumpra o contrato. Dessa feita, cabe ao município o princípio da isonomia e tomar as medidas cabíveis em relação ao contrato. Buscando sanar os questionamentos, é que encaminho a esse requerimento, sendo a documentação a única forma de responder às indagações. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 82 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o Prefeito Municipal solicitando informações sobre a viabilidade do Executivo elaborar um projeto de lei que venha facilitar a regulamentação de imóveis no município de Castro. Justificativa. Apresentamos esse pedido de informações, tendo em vista que é de direito de todos os moradores serem seus imóveis regulamentados. Mas nem sempre isso acontece. Devido às dificuldades encontradas pelos mesmos, é a função de fiscalização inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de maio de 2017, autoria do vereador Miguel Zedi Neto. Indicação número 106 de 2017. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal a necessidade de colocação de uma torre antena de telefonia celular da operadora TIM do bairro Nossa Senhora das Graças, nessa cidade. Justificativa. Este pedido se faz necessário devido às inúmeras solicitações dos moradores dessa região que sofrem dificuldades para se comunicarem por celular devido à qualidade de sinal, o que com certeza seria resolvido com a colocação de uma torre antena na localidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 109 de 2017, senhor presidente. Indica o prefeito municipal a necessidade de iluminação pública em alguns pontos da Avenida Teófilo de Castro, distrito do Socavão, nesse município. Justificativa. Faço esse pedido devido à cobrança de moradores que utilizam essa via durante a noite e precisam se deslocar a pé para suas residências, que ficam próximas a esse trecho. Visando a segurança de transeuntes e das próprias residências, moradores solicitam que sejam colocadas mais lâmpadas, visto que já existe a rede de energia elétrica. Observação. O local referido fica próximo à antiga empresa Costalco, distrito do Socavão. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de abril de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 131 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de colocação da faixa de pedestre elevada na rua Guilherme Alfredo Kiel, em frente ao número 575 nesta cidade. Justificativa. Esse pedido se faz necessário devido ao grande tráfego de veículos e ao abuso de velocidade dos mesmos. Nesse local se localizam algumas escolas e é necessário que haja a redução de velocidade dos veículos. Essa providência trará mais segurança aos alunos e toda a população. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 3 de maio de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 133 de 2017. Senhor Presidente, indica o Prefeito Municipal a necessidade de colocação de um poço artesiano no bairro São Tomé, estrada do Guararema, próximo ao Carvoeiro. Justificativa. Os moradores dessa localidade têm grandes dificuldades para conseguir levar água até suas casas, pois precisam cavar poços ou pegar água em fontes. E nas épocas de secas a dificuldade é ainda maior, pois diminui muito a água desses poços e fontes. Para o bem dessa comunidade, é necessário com urgência esse poço artesiano. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 5 de maio de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 134 de 2017. Senhor presidente, indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombada e sinalização na rua Heráclio Mendes de Camargo, Vila Santa Cruz, nas proximidades da creche professora Marli Rolim, nessa cidade. Justificativa, faço essa sugestão, pois alguns pais e alunos que estudam nessa instituição alertaram sobre o risco de acidentes em frente a essa creche, principalmente nos horários de chegadas e saídas dos alunos, que coincidem com o mesmo horário de alguns trabalhadores, o que faz o trânsito ficar muito movimentado, aumentando o risco de acidentes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 5 de maio de 2007, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 135 de 2017. Senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fadio, a necessidade urgente de conserto em pontes sobre o rio Pitangui, na região do lago. Justificativa. A ponte está totalmente deteriorada, como se pode observar nas fotos anexas à proposição, oferecendo grande risco aos condutores e pedestres que por ali necessitam passar diariamente. Além disso, ainda coloca em risco a vida de estudantes, uma vez que por essa ponte circula o transporte escolar. A comunidade aguarda que a secretaria responsável tome as providências necessárias para o conserto e manutenção dessa passagem. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de maio de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Senhor presidente, indicação número 136 de 2017. Indica o prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de colocação de lombada na Avenida das Flores, no bairro Termas Riviera, nessa cidade. Justificativa. Devido ao fluxo intenso de veículos nessa localidade, com velocidade acima do permitido, é que solicitamos que seja colocada uma lombada, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2007, autoria do vereador Gisseu Ribeiro. Indicação número 137 de 2017. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, e ao secretário de Obras e Serviços Públicos, Paulo Roberto Nocera, a necessidade de providências quanto ao lixo e entulhos à margem da estrada do Maracanã, aproximadamente a 200 metros do cruzamento com a PR-340. Justificativa. O local indicado tem sido usado como espaço para descarte de lixo e entulho, sendo que nas proximidades há um ecoponto. Atendendo aos constantes pedidos da população, solicito a limpeza do local, bem como a fixação de uma placa educativa, indicando a existência do ecoponto mais próximo, com o horário de funcionamento e quais tipos de lixos podem ser descartados lá. Tendo em vista os motivos apresentados, contamos com a colaboração na solução do problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2007, autoria do vereador Rafael Habers. Indicação número 138 de 2017. Senhor presidente, indica ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade de manutenção do terminal rodoviário localizado na rua Dr. Jorge Xavier da Silva, centro nessa cidade. Justificativa. Constatando que o prédio rodoviário se encontra em ruins condições de uso, solicito a viabilidade e revitalização desse terminal central, visto que muitas pessoas por ali passam durante o dia aguardando ônibus. Devido ao estado que se encontra os banheiros, solicito tal manutenção, visto que vários deles estão impossibilitados de uso, tornando-se assim um caso totalmente desconfortável aos usuários. Por esses motivos e por não ter data prevista para a abertura da nova rodoviária, é que indico essa manutenção na certeza que devidas providências serão tomadas, solucionando esse problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de maio de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Indicação número 139 de 2017. Senhor presidente, indica ao prefeito municipal a necessidade de patrulhamento na Estrada dos Agostinhos desse município. Justificativa. As estradas dessa localidade e região estão em péssimo estado de conservação, necessitando de patrulhamento. Encaminho essa indicação a pedido de moradores dessa localidade que utilizem e necessitam dessas estradas em bom estado. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de maio de 2017, autoria do vereador Miguel Zardim Neto. É isso, senhor presidente.
Agradeço aos senhores secretários a leitura do expediente e convido a vereadora Maria de Fátima Barthe Antão Castro a fazer uso da tribuna por 15 minutos, conforme a inscrição no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Belo, que nos visita hoje, de Mafra, as pessoas que estão nos ouvindo, boa tarde. O motivo de eu fazer a inscrição hoje na tribuna é referente ao curso que eu fiz. Como eu disse na sessão passada, o curso foi muito, muito bom e eu quero dividir um pouco do conhecimento, né, que obtive lá e dos assuntos que lá foram abordados. Então, por isso, eu pedi que fosse entregue aos vereadores a apostila do curso, uma carta, é o ofício 60 da UVEPAR, da União das Câmaras de Vereadores do Estado do Paraná e um comunicado também da UVEPAR. E já de antemão digo aos senhores vereadores que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram depois me perguntar, eu fico à disposição de vocês. Então, o curso era sobre tributos municipais, tipos, incidência e o aumento da arrecadação. Eu, inicialmente, no primeiro dia, nós tivemos... as palestras foram acerca dos princípios da administração pública, sempre focando no LIMP, né, a legalidade, improbidade, moralidade, publicidade e eficiência. Desses princípios, o doutor deu uma ênfase maior no princípio da moralidade da publicidade. Ele abordou todos, mas ele falou bastante da questão da moralidade e da publicidade. E, dentre as questões que surgiram, ele falou assim, do que nós estamos observando em âmbito nacional, do fato de os ministros se licenciarem da sua função de ministro, voltar para a Câmara para votar. Isso é legal? É. Mas isso é moral? É. Então, quando o presidente quer que algo seja aprovado. E daí, no caso da publicidade, foi muito ressaltado a questão dos portais da transparência, seja da Câmara ou do Executivo, que eles devem ser atualizados diariamente e que a gente teria que estar atento a essas questões. Na sequência, foi falado sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o 13º subsídio e o abono de férias dos agentes políticos. Então, nesse comunicado da UVEPAR, eu quero ressaltar para vocês assim, que o Supremo Tribunal ele entendeu, no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, que não é incompatível com o pagamento de terço de férias e o 13º salário. Desta forma, se todos os trabalhadores em geral têm o direito ao terço de férias e ao 13º salário, não é possível que referidas rúbricas sejam retiradas da espécie dos agentes políticos. A UVEPAR, por meio da assessoria jurídica, está propondo ações perante o Poder Judiciário, sendo que o prazo prescricional que corre diariamente é o de 5 anos. Então, as ações que a UVEPAR vai estar ajuizando, elas terão os efeitos a partir do julgamento. Então, eles vão pedir a parte retroativa. O acórdão sobre, sobre essa decisão, esse entendimento do Supremo Tribunal, ainda não foi publicado, mas é líquido e certo. Os agentes políticos eles têm o direito ao 13º subsídio e ao abono de férias também, e retroativo, os últimos 5 anos, inclusive. Na sequência, foi tratado sobre o orçamento impositivo, previsto na Emenda Constitucional de 86, 86 de 2015. Então, com relação ao orçamento impositivo, a questão das emendas parlamentares, o que cabe à Câmara fazer? A gente precisa mudar a lei orgânica para ter a emenda parlamentar até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Desse valor, 0,6 terá que ser aplicado em saúde, pelo princípio da simetria federativa. Então, nós temos a possibilidade legal de fazer isso, de fazer a mudança na lei orgânica e de prever as emendas parlamentares. Na sequência, o que a Câmara tem que fazer? Fazer a previsão na LDO do município, né? Deve haver a resolução da Câmara Municipal disciplinando o modo como as emendas serão apresentadas e incluídas no orçamento. Então, se a emenda vai ser individual por vereador, ou se vai ter a possibilidade de 3 vereadores se juntarem, vamos juntar a nossa emenda aqui e vamos destiná-la para tal situação. Então, isso é através de resolução da Câmara, a Câmara que decide como fazer. Lembrando que a ausência da execução das emendas parlamentares depois de aprovado o orçamento impositivo municipal sujeita o prefeito a ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa pela Lei 8.429 de 92 e também a ser punido com a cassação do mandato. Na sequência, foi tratado das diárias, os aspectos legais e a visão do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às diárias. E o que foi enfatizado com relação a isso? É, que a gente sempre tem que pensar, sempre tem que ter em mente os princípios da administração pública, né? E sempre está pensando na legalidade e na moralidade. É, e no uso do dinheiro público sempre deve prevalecer o interesse público. É, e também no material que vocês receberam vai estar detalhando cada um dos tópicos que eu estou colocando aqui, tem detalhado no material e fala inclusive da prestação de contas, dos cuidados que nós temos que ter com relação a essa questão das diárias. E outra coisa que foi ressaltado, que sempre que for proposto alteração dos valores das diárias, seja pelo executivo ou pelo legislativo, o que nós temos que observar? Os parâmetros regionais. Então, dá uma olhada na região, quanto que é a diária de Carambeí, de Tibagi, de Piraí do Sul. Olha esse parâmetro regional para você estabelecer o teto da tua diária. Depois, no segundo dia, começou a parte de tributação, mais vinculado à parte de tributação. Aí ele começou falando das receitas públicas, das que são originárias, que sejam as originárias, elas vêm do patrimônio público, por exemplo, quando a prefeitura aluga um prédio dela, isso se chama receita originária, e as derivadas, que são os tributos, que é o particular pagando, né, a sua contribuição. Depois foi falado, foi passado mais para a parte do direito tributário e foi dado ênfase na previsão legal, na Constituição Federal, nos artigos 145 até o 162, na Lei Complementar, o Código Tributário Nacional, a Lei número 5.172, de 66, as leis instituidoras do tributo, e foi falado da Lei Tributária Municipal. E aí ele passou a falar das competências tributárias da União, dos Estados e do município e as competências privativas de cada um desses entes, né? O que, que é privativo de cada ente. E no caso do município é o IPTU, ITBI e o ISS. Né? Para quem está nos ouvindo, de repente não sabe quais são esses tributos, o IPTU é o Imposto da Propriedade Predial e Territorial, o ITBI é o Inter Vivos, quando você faz a transferência de bens imóveis, e o ISS, que é o Imposto sobre os Serviços. E, quando estávamos tratando disso, foi falado do FUNREBOM. Lembram o quanto deu discussão aqui na casa a questão do FUNREBOM? Ah, a prefeitura não pode cobrar, é ilegal a prefeitura cobrar. A prefeitura pode cobrar desde que ela faça um convênio com o Estado, né? Então, se a prefeitura faz um convênio com o Estado, ela está legalmente autorizada a fazer a cobrança do FUNREBOM. É, na sequência, foi falado dos... eu vou focar mais na competência privativa do município e nos impostos do município, no caso. O ISS foi detalhado, no material tem detalhado para vocês. Ele é um imposto de autolançamento, ou seja, a pessoa que declara quanto que foi a arrecadação dela lá. Então, é por homologação. Então, ela declara quanto que foi a prestação de serviço dela, mas se a fiscalização da prefeitura perceber que houve um pagamento a menor, ela tem o prazo de 5 anos para responsabilizar e fazer o devedor pagar o valor devido com as suas correções. Então, 5 anos. Então, se hoje o prefeito achar que alguma empresa não pagou devidamente o ISS, ainda pode fazer ela pagar o retroativo, porque tem como você fazer esse cálculo, né? Aí, sobre o IPTU, foi falado bastante da progressividade do IPTU, da função social da propriedade, das alíquotas diferentes que tem de acordo com a localização do imóvel. Foi ressaltado a questão do imposto progressivo, que o terreno pode ser desapropriado após 5 anos se o cidadão não cumprir, né, com as suas obrigações. Dentro da função social da propriedade, isso é previsto. Se o cidadão, no prazo de 5 anos, ele não cumprir, ele pode ser desapropriado. Também foi falado da contribuição previdenciária própria. O regime próprio de previdência tem no material de vocês as legislações pertinentes a essa temática, se a prefeitura quisesse estabelecer um regime próprio de previdência. Aí foi falado do COSIP. E isso deu uma discussão muito grande lá, porque assim, o que é o COSIP? É a contribuição para o serviço de iluminação pública. E aí o que o doutor explicou? Que a taxa de iluminação pública é inconstitucional. E aí foi só o vereador mandando um WhatsApp para casa, pedindo para mandar foto da conta de luz para ver como estava na conta de luz. Então, teve municípios lá no evento que na conta de luz está taxa de iluminação pública. Isso é inconstitucional. E se o contribuinte entrar com uma ação contra a prefeitura, ele é ressarcido os últimos 5 anos da contribuição que ele pagou. Então, hoje, como que tem que estar na conta de luz? Tem que estar como COSIP, Contribuição do Serviço de Iluminação Pública. Não pode estar como TIP, taxa de iluminação pública. Isso é inconstitucional. Incluído no artigo 150, inciso 1 e 3, pela emenda número 39 de 2002, que foi essa inclusão, onde as prefeituras já teriam que ter visto essa questão e estar mudando nas suas contas de luz. Eu conferi na De Castro, está certo. Pedi para me mandarem uma conta para olhar e está certo, está como contribuição. Foi falado também dos benefícios fiscais, que podem ser concedidos mediante lei específica, as competências tributárias comum, né, a taxa, na questão da taxa, que o município pode criar, e nas contribuições de melhoria. O que vem a ser a questão da taxa? Taxa, por exemplo, poderia ser... a taxa é aquilo que a gente pode dividir. Deixa eu dar um exemplo aqui de taxa. Alvará e, por exemplo, a coleta de lixo. E as contribuições são aquilo que a gente não tem como dividir, que, no caso, a iluminação pública. Ele ressaltou que, para aumentar ou se exigir um tributo, claro que tem que ter a lei. E falou das espécies tributárias, né? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Cada uma dessas espécies está detalhada no material dos senhores. A taxa de limpeza de logradouros públicos, ela não poderia ser cobrada, porque não tem como dividir. Por exemplo, eu vou criar uma taxa de limpeza da praça. Não pode. Então, ele foi detalhando isso que tem aí no material. As contribuições de melhoria, ela só pode ser cobrada se houver a valorização imobiliária. No material vai estar detalhado as legislações de cada tópico que eu estou citando, bem como os requisitos mínimos para a elaboração da lei, a descrição, por exemplo, de uma contribuição de melhoria. Inclusive, tem que ter a previsão de um prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados. Então, quando a gente cria um novo imposto, tem que estar lá na lei que tem 30 dias para os interessados impugnar. Eles podem entrar com uma ação impugnando. Ele falou de vários casos onde o município cria uma contribuição de melhoria e depois ele não consegue comprovar em percentual a valorização do imóvel e o município acaba perdendo a ação. Ele alertou para que a gente sempre esteja verificando a legislação do município como está agora e observar o valor do imóvel antes e o valor do imóvel depois da obra. E a contribuição que, no caso...
Vereadora, eu concedo mais 3 minutos. Mais 3 minutos.
E a contribuição tem que estar dentro desses parâmetros. Aí, o que também é importante verificar mais lá no fim do material, vai estar falando da Lei Complementar 116 de 2003, que ela tem as alterações. Ela foi alterada pela Lei Complementar 157 de 2016 agora, e onde os municípios são obrigados até dia 30 de dezembro de 2017 a fazer a alteração na questão do ISS. Então, lá no material de vocês vai ter isso detalhado, toda a legislação, e se o município fizer, por exemplo, até setembro desse ano, essa alteração, a partir de janeiro já poderá ser implantado. Tem que ser revogado alíquotas mínimas inferiores a 2%. Não pode-se ter uma alíquota mínima de tributo menor que 2%. Então, na página 51, vocês vão ter uma lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, e que ela traz algumas alterações, por exemplo, os tatuadores, a questão de informática, o WhatsApp, essas coisas antes não eram tributadas e agora serão. Por fim, tem sugestões para aumento da receita tributária. Eu agradeço a atenção de vocês. O curso foi bem interessante. Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida e o material está com todos. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereador inscrito para pequeno expediente, peço ao segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Jovenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zadim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Havendo muro legal, passaremos à ordem do dia. Encaminho os projetos de lei 27 e 28 para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres, como também nomeio o vereador Dirceu Ribeiro como membro ad hoc da Comissão de Constituição e Justiça para o projeto de lei número 27 de 2017. Passaremos agora para a discussão e votação única. Requerimento 74 de 2017. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Abner Maynardes Quinor, dos vereadores Antônio Cirlei Alves da Silva e José Otávio Nocera. Em discussão, presente requerimento, embora já foi aprovado por unanimidade, mas deixo a palavra livre para quem quiser comentar e dizer alguma coisa sobre o requerimento. Está aberto. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 76, 2007. Requer voto de sentimento, pesar, do sentido pesar, pelo falecimento do senhor José Márcio Wagner, do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Também já está aprovado por unanimidade, mas deixo uso a palavra de que se algum vereador quiser se manifestar. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 77 de 2017. Requer informações quanto à possibilidade de criação de página em rede social Facebook, a lei de transmissão ao vivo das sessões ordinárias, do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presente o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, eu propus esse requerimento. Então, todos sabem que nós já temos o portal da transparência, porém, eu acredito que, inclusive, o nosso próprio portal é defasado, claro que é uma lei federal que existe o portal da transparência, mas, para garantir a transparência publicitária, estou sugerindo a criação de uma rede social oficial, neste caso, o Facebook da Câmara Municipal de Castro. Outras câmaras municipais já criaram, já utilizam essa ferramenta, a Câmara de Ponta Grossa, a Câmara de Curitiba e outras câmaras, para dar maior publicidade aos trabalhos da Câmara. É uma rede social coletiva, não é para benefício de um ou outro vereador, e sim de todo o nosso legislativo. E, ao mesmo tempo, estou pedindo sobre a possibilidade de fazermos transmissões ao vivo através do Facebook. Então, essa ferramenta, ele faz a transmissão ao vivo e, ao mesmo tempo, ele arquiva cada vídeo, cada filmagem. Então, desse modo, também para garantir a publicidade. Nós já tivemos outros modos de tentar trazer os nossos munícipes às sessões que não foram bem-sucedidos. Né? Já houve a tentativa de fazer as sessões à noite e outros modos. Então, esse é mais um modo. Então, a pessoa está na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, ela está acompanhando o trabalho da Câmara e, ao mesmo tempo, ela vai poder estar fazendo o papel de fiscalizadora também, né, como é de direito dos cidadãos. É algo que não vai ter um custo para a Câmara Municipal, exceto sobre a possibilidade de transmissão ao vivo. Nós sabemos que já existe um projeto para a transmissão e arquivamento. Hoje nós temos o áudio, mas a questão visual também dentro do portal da Câmara Municipal. Só que o portal ele não é muito visitado. Né? Então, nós temos que acompanhar a globalização. Né? O portal continua existindo, né? a transparência continua existindo nos termos legais, mas uma transparência mais acessível à nossa população. Então, o meu requerimento ele acontece deste modo. Eu peço a compreensão dos senhores e pensando no, na transparência e na publicidade dos atos do Legislativo que seja aprovado esse requerimento. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, requerimento 108/2017. Encerra a discussão, coloque em votação, os que aprovam permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 78/2017. Requer quanto ao recapeamento asfáltico na Araucária 2, 3 dessa cidade. O vereador Dirceu Ribeiro, em discussão, apresenta o requerimento. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 79/2017. Requer informações referentes às políticas públicas adotadas pelo município para o controle de população de animais de rua. Requerimento do vereador Rafael Rabes. Em discussão, apresenta o requerimento.
Peço a palavra, presidente. Acho que é nítida a enorme quantidade de animais que a gente tem nas ruas aí, principalmente cachorros, né? Em vários bairros onde você anda, tem cachorros soltos para todos os lados. Então, esse requerimento só solicita informações ou se tem algo planejado para o futuro da nossa cidade aí, quanto a essa questão. A gente sabe também onde é o canil municipal hoje, que a intenção é construir a nova rodoviária. Então, o que vai acontecer com o canil futuramente, né? Nós tínhamos uma ONG, que era a AMA, que fazia um belo trabalho na nossa cidade, com apoio de várias clínicas, de veterinários e de outras entidades que ajudavam e conseguiam, de alguma forma ou outra, ajudar esses animais e controlar também. E esse, infelizmente, fechou suas portas ano passado. E fechou ainda com um déficit para sanar. Então, o meu questionamento é qual o planejamento para isso para o futuro da nossa cidade. Obrigado.
Discussão, requerimento 79/2017. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 80/2017. Informações se está sendo realizada fiscalização aos proprietários rurais referente à manutenção das estradas através das roçadas das faixas laterais de frente aos seus terrenos. A vereadora Maria de Fátima Barta Antão Castro. Em discussão, requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, fizemos essa proposição no sentido de que seja cumprida a Lei Municipal número 32, de 73. Existe a lei que fala da obrigatoriedade da pessoa, do proprietário, fazer a roçada no seu barranco, né, lá da sua propriedade. Só que ninguém faz isso. A grande maioria, são poucos os proprietários que estão fazendo isso. E no interior a gente tem cada vez mais o problema com relação à conservação das estradas, né? Tem lugares que a estrada vira um túnel verdadeiro, né? Por exemplo, indo para a Serra da Ponta, tem um local lá que fecha um túnel de capim-elefante na estrada. Então, e são fazendeiros os proprietários. Existe a lei número 32 de 73 que faz essa previsão, a qual coloca também a questão, estabelece a questão da autuação, da multa, né, para aquela pessoa que não faz. Então, o meu requerimento vem no sentido de perguntar se há possibilidade da prefeitura, através dos órgãos competentes, produzir um panfleto. Eu coloquei em anexo um panfleto, falando da lei e falando das medidas a serem tomadas, e se há possibilidade de alguém entregar isso, de se criar uma maneira de chegar até o proprietário, para ele tomar ciência de que existe uma lei e de que é de obrigação dele manter as faixas frontais e laterais da sua propriedade roçadas, né? E se está havendo algum tipo de fiscalização, se está sendo aplicado a multa que eu menciono no documento. Então, o requerimento é no sentido de que a gente faça valer aí a lei número 32 de 73 e que, com isso, a gente consiga uma conservação das estradas, né? Porque fica aquele matagal, tira visibilidade, causa um monte de acidente. E a gente tem tido vários acidentes aí no interior por conta de você não ter uma visibilidade. É isso, senhor presidente.
Em discussão,
peço a palavra.
Concedido,
vereador, não dá para a gente inverter também? Porque a minha roça todo ano, mas não tem estrada. Passou lá e viu. Só posso entrar com o Fiat, com outro carro, nem pensar. Viu como é que está a minha estrada lá?
E,
não
e,
tem condição
passei
mais.
Passei lá.
Então podia inverter essas multas, lado a lado. Obrigado.
Continue a discussão, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Concordo com os dois, mas acho que isso é uma lei que tem que ser cumprida. É, se trata de uma coisa séria, uma lei que já foi implantada e tem que ser cumprida. E na questão da estrada, acho que não tem nada a ver com o requerimento pedido pela vereadora. Também acho muito difícil para um prefeito que, uns 5 meses, 4 meses, executando sua função, aonde pega no município de 8 patrolas, aonde só uma patrola funciona. Então, milagre, meus amigos, ninguém faz. Então, eu acho que cabe aos vereadores ajudar a solucionar os problemas do município, procurando seus deputados e tentando ajudar o prefeito a trazer recursos para o município, que vocês sabem que não é bem assim. Não é uma entidade particular onde ele vai lá e fala, vamos colocar peça naquela máquina e sair patrolando por aí. Não funciona dessa maneira. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão ainda o requerimento 80/2017. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 81/2017. Reitera o requerimento número 137/2016, que solicitou informações referentes ao transporte coletivo do interior do município. Requerimento da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Em discussão, apresenta o requerimento.
Peço palavras, senhor presidente. Então, estou reiterando o requerimento 137 que fiz no passado, porque a prefeitura não me respondeu, eu não recebi as respostas. Então, é referente ao transporte coletivo do interior, o qual causou muita polêmica, muitas irregularidades aconteceram, continuam acontecendo, como vocês viram na leitura do requerimento, eu fiz ele muito bem justificado e muito bem fundamentado, né? Inclusive com o contrato de licitação, colocando aqui as cláusulas que dão toda a legalidade para que a prefeitura rompa o contrato e faça uma nova licitação, porque é isso que está... Essa é a previsão legal. Se o transporte coletivo não atende aos interesses dos munícipes, se ele está em desconformidade com a lei, com a licitação, isso tem que ser revisto. Eu espero que agora o executivo me responda, porque, na verdade, o primeiro requerimento já foi feito em 2016, então eles já têm ciência dos meus questionamentos. Devem de estar bem preocupados com as respostas que terão que me enviar. Né? Aqui eu aponto as ilegalidades de todas as linhas aqui. E é por isso que estou fazendo. Eu estou esperando as respostas para que sejam tomadas providências em acordo com os interesses da população. Né? Nós temos aqui, simplesmente... Está lá um traçado de linha, a empresa não faz o traçado de linha, por que não está sendo feito o traçado? Outra coisa, tem várias linhas que não estão sendo feitas e o transporte escolar trafega todo dia. E agora a própria empresa ganhou o transporte escolar. Então, com o ônibus escolar ela passa e com o ônibus do transporte coletivo não. E aí alega que o problema é a estrada. Então, isso é uma incoerência. E se uma empresa de transporte escolar ela é multada, ela é autuada, é descontado dela, quando ela não faz o trajeto por conta da alegação de que a estrada não está em boas condições, por que com a empresa não acontece nada? Desde quando foi feito o contrato, tem linhas que não estão sendo executadas. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, a prefeitura tem todo o direito de fazer a rescisão desse contrato e fazer uma nova licitação de acordo com os interesses da população. Vamos ver o que é a alegação da empresa, se tem fundamento alguma coisa. Aí é uma discussão jurídica. Só que os anos estão passando e nada está sendo feito. Então, esse meu requerimento... O requerimento anterior eu fiz para o prefeito anterior, então como não me responderam, eu estou reiterando o requerimento, que com certeza os servidores já conhecem o teor dele. Eu espero que agora eu obtenha as informações e que a gente possa tomar as medidas cabíveis, porque a população não pode ficar em prejuízo. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 82/2017. Informações sobre a viabilidade do Executivo elaborar projeto de lei para a regulamentação de imóveis. Vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, apresenta requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Tendo em vista a quantia de imóveis irregulares em nosso município, eu acho que seria tanto para as pessoas quanto para o município se conseguisse fazer alguma lei de regulamentação disso. Eu acho de extrema importância, eu acho que nem o município ganha um disparado e nem as pessoas ganham sem poder regularizar e dormir tranquilo. Então, eu solicito ao executivo a viabilidade da elaboração desse projeto. Obrigado.
Continua a discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. É um projeto bem pertinente, gostei, né, achei que é bacana. Há algum tempo atrás eu fiz um requerimento também, não é o mesmo teor, solicitando um mapa sobre a quantidade de terrenos e de casas irregulares, né? Eu tenho cobrado a Secretaria de Administração para que me encaminhe. Eles me informaram que ainda hoje ele vai ser encaminhado essa quantidade de terrenos e casas irregulares. Eu acredito que futuramente pode ser ofertado, né, feito um estudo para que a Prefeitura já aproveite essas informações que foi feito, que foi coletado no ano passado, para ser feita essa regularização. Obrigado.
Continua ainda em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra.
Cedido, vereador.
Dá parabéns pelo requerimento. E lembrar que no tempo do prefeito, ex-prefeito Braga, foi feito muitas regularizações. Entrava com o pedido, contando o tempo que morava no terreno, e daí vinha para a Câmara e nós aprovávamos. Então, parabéns, vereador, requerimento que está bem certo, que o povo precisa. Obrigado.
Continua a discussão.
Peço palavras, senhor presidente. Queria, não sei se é possível ver com o vereador Neto, primeiro quero te parabenizar pela proposição, só que a tua proposição é referente aos imóveis particulares, e, de repente, se incluir aí um questionamento com relação aos imóveis públicos, porque nós temos um grande problema, que são assim, os postos de saúde do interior, as escolas do interior e outros ambientes que hoje são usados pelo município, onde, antigamente, o proprietário deu a propriedade e a prefeitura não fez o registro, não fez a transferência. Aí o que acontece hoje, esses locais, por exemplo, dando exemplo de posto de saúde e escola, hoje esses locais precisam de reformas, adequações, e a prefeitura não pode fazer as reformas necessárias por conta que o imóvel não é da prefeitura. E aí a população fica em prejuízo. No caso de um posto de saúde, vou dar o exemplo do posto de saúde do Cercado, que não é ou do São Luís dos Machados, que não está em nome da prefeitura. Então, você precisa fazer uma reforma, uma ampliação, uma melhoria, e a prefeitura não pode pôr recurso público num imóvel particular. E quem está em prejuízo é a comunidade, porque aí fica um espaço inadequado, insalubre. Nós temos vários postos de saúde que apresentam um ambiente insalubre para se fazer um atendimento de saúde, e também escolas que não podem receber nenhuma melhoria, uma ampliação, por falta de documentação. Muito pertinente, a mesma dificuldade que o cidadão tem, nós temos com os espaços públicos. Então, se pensar também em procurar os antigos donos, a família, e tentar fazer a regularização desses espaços. Se puder incluir essa questão no seu requerimento, para não fazer outro requerimento numa outra sessão, vereador.
Concordo com o vereador. Poderemos incluir dentro do requerimento? Então será, vereadora,
obrigada,
a sua solicitação. Se bem, continua em discussão, ainda apresenta o requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 21/2017.
Projeto de lei número 21/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano com unidades habitacionais e da outras providências. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei número 21/2017. O projeto de lei número 21/2017, encaminhado pelo Poder Executivo, solicita autorização para doação de imóveis a famílias carentes, justifica a doação pleiteada ante a situação grave de habitação insalubre e de risco. Analisando os relatórios sociais e informativos, verifica-se sistematicamente o seguinte: Franciele de Fátima Lima reside nos fundos do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Consuleza Helena Vandenberg. A família não é beneficiária de nenhum programa social e o salário do seu marido é de R$ 2.600. O filho possui problemas de saúde. Maria Cândida Vicente, são mencionados alagamentos frequentes no imóvel em que reside atualmente, além da idade avançada dela e de seu esposo com problemas de saúde. Marli Aparecida de Oliveira, devido à interdição pela Defesa Civil no imóvel em que residia, o que oferecia riscos à família, foram abrigados provisoriamente na comunidade Betânia, aposentada por motivos de doença. Terezinha de Jesus de Lima mora com a família nos fundos da casa do irmão, tem terreno de ocupação irregular, na renda da família proveniente do salário de diarista e recebe o auxílio do programa Bolsa Família, não possuindo condições de construírem outra casa. Dando seguimento à análise da proposta apresentada, verifica-se que cada beneficiário receberá um quarto do imóvel descrito no artigo 1º, recebendo uma casa de 39,13 metros quadrados, avaliada em R$ 66.306,93 cada. Não será permitida a cessão de forma gratuita ou onerosa do imóvel. Deverão manter o imóvel somente para a residência do beneficiário e sua família e deverão comparecer semestralmente à Diretoria Municipal de Habitação para atualização cadastral. E as despesas decorrentes da doação serão suportadas pelo ente público. Não existe impedimentos à aprovação. É o parecer, caso 17 de abril de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 21/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto de lei número 21/2017 e laudos sociais anexados à proposta em estudo, emitem parecer favorável à aprovação das doações dos imóveis às famílias especificadas. É o parecer, caso 19 de abril de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi, Neto, Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei número 21/2017. A Comissão de Saúde e Assistência Social, por meio dos vereadores que abaixo assinam, emitem parecer favorável à aprovação das doações dos imóveis descritos no projeto de lei número 21/2017. As famílias especificadas no artigo 1º e suas alíneas, conforme razões expostas nos relatórios sociais anexados à proposta. É o parecer Castro, 8 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Maria de Fátima Bartantão Castro, Miguel Zadi Neto, Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 21/2017.
Em discussão, o presente projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedida.
Ninguém vai falar, eu vou dizer alguma coisa. Então, assim, com relação às situações ali, duas famílias estão hoje em imóveis da prefeitura, o que não pode, é um problema para a prefeitura, então tem que ser mesmo retirado essas pessoas de lá. Daí tem o casal de idosos, numa situação bem vulnerável, tanto física como na questão habitacional e de saúde, né? E a outra família é uma família bastante numerosa, vulnerável também, que encontra-se por conta da situação da Defesa Civil. Então, a gente teve o cuidado de olhar todos os pareceres sociais e conferir as situações, e eu me posiciono de maneira favorável à aprovação.
Não é discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Diga.
Como membro das duas comissões, também não posso deixar de falar. Há um parecer de técnicos, né, da assistente social. Acredito também, transpareço favorável. Eu resolvi ver pessoalmente também a questão das famílias. Elas não podem ficar onde elas estão. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um benefício para elas e até para o município.
Continua a discussão, projeto de lei. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 25/2017.
Projeto de lei número 25/2017, súmula, revoga a lei número 3.340/2017. Projeto de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Parecer da procuradora jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 25/2017. Projeto de lei em análise solicita a revogação da lei número 3.340/2017, que denominou travessa do município de Castro. A revogação se dá em virtude de inconsistências apontadas com relação à regularidade da referida travessa, sendo necessária, primeiramente, a regularização da via junto ao Poder Executivo Municipal. Não existem impedimentos legais à aprovação da revogação solicitada. É o parecer Castro, 2 de maio de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 25/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto de lei número 25/2017 e sua justificativa, emitem parecer favorável à aprovação da revogação solicitada. É o parecer Castro, 3 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis.
Em discussão, projeto de lei 25/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para audiência pública do projeto de lei número 20/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018, que será realizado dia 17 de maio, às 16h30. Deixo agora livre uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno da nossa casa.
Peço a palavra.
Concedido.
Presidente, quero deixar claro sobre a minha estrada. Eu não estou se queixando dessa administração. Faz muito tempo que está assim.
Verdade.
Então, todos... E pedir não falta. Eu sempre vou lá e peço, mas não sou atendido. Mas não é de agora. Faz tempo que eu sofro. Obrigado.
Continua aberto. Usa a palavra.
As palavras, senhor presidente. Então, só no sentido de falar que hoje eu participei às 10 horas da manhã da assinatura do termo de adesão do município ao SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que é um motivo de grande alegria para o nosso município. Contou com a presença do Laércio, da SEAB, dos representantes da Imater Estadual e do CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar do nosso município, secretários. E, assim, isso é uma luta do município. A gente vem aí alguns anos já tentando regulamentar a questão da segurança alimentar no município. E hoje, com a adesão ao SISAM, e isso credencia Castro, traz Castro numa condição de destaque diante das políticas nacionais. Então, os municípios que estão cadastrados, têm termos de adesão no SISAM, eles têm prioridade no acesso a programas e projetos, a verbas, a recursos referentes à área da segurança alimentar. Isso faz com que Castro possa se inserir nesses novos programas e projetos, tenha essa prioridade. Castro já tem, existe um trâmite para chegar nesse patamar. Castro é um dos municípios pioneiros aqui da região. Os outros municípios não fazem parte do SISAM ainda, porque tem que ter a criação do Conselho Municipal de Assistência, da Câmara, da segurança alimentar, que é composta pelos secretários. Depois tem que ter as conferências municipais, que nós fizemos há 2 anos a Conferência Municipal de Segurança Alimentar, e o CAISAN, que é essa Câmara Intersetorial. E agora o que falta para Castro é elaborar o seu plano de segurança alimentar e fazer a execução. Um exemplo, por exemplo, hoje citado pelo Laércio, é a possibilidade de você triplicar o atendimento ao público no programa Leite das Crianças, por exemplo, que é um programa que tem recursos, né, e cabe ao município aí agora tá se aprimorando e ampliando as suas ações para trazer mais benefícios aí para o cidadão. Também vai ser possível nos cadastrarmos no PAA, né, ter o PAA municipal, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, no município onde é adquirido os produtos do agricultor familiar e são destinados para as entidades cadastradas no Conselho de Assistência do município. E isso já aconteceu no nosso município na gestão anterior do Moacir, e infelizmente na gestão passada essas entidades não foram beneficiadas com os alimentos provenientes da agricultura familiar. Foi conseguido um projeto de R$580 mil, que foi todos os produtos para Curitiba, né? E é triste, porque seriam R$580 mil que podia ter sido distribuído em Castro para essas entidades que já têm dificuldade de prestar o atendimento, seja, por exemplo, o Asilo São Vicente de Paula, né, que é uma entidade que está cadastrada no Conselho de Assistência. Então, na gestão anterior, o Dr. Reinaldo fez o espaço para o Banco de Alimentos, e a gente fica feliz de ver que está tendo uma continuidade nisso, agora é uma ampliação desse trabalho e a possibilidade de os agricultores familiares melhorarem a sua renda através da venda desses produtos e nós estarmos garantindo a segurança nutricional e, né, dos nossos munícipes, seja os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos jovens. Então, para mim, hoje foi um dia de alegria para o social, né, como um todo, e parabenizar aí a gestão por mais esse avanço para o nosso município. E quero agradecer novamente a oportunidade de ter feito o curso, senhor presidente. Foi muito proveitoso. Espero que os pares também aproveitem o material e estou disponível para qualquer dúvida. Obrigado.
Continua livre de usar a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Para não ser mal interpretado, gostaria de falar ao senhor Colano que eu concordo plenamente com o que ele falou. A minha colocação foi em forma realmente de informações. Eu solicitei uma reunião com o prefeito municipal para falar sobre os problemas, principalmente das estradas do município, onde muitas pessoas estão se queixando. E nessa reunião, juntamente com o secretário responsável, foi passada essas informações que muitas pessoas não sabem. Não é só a questão aqui na Casa de Leis, mas acredito que muitas pessoas não sabem a situação que se encontrava o nosso parque de máquinas. Por isso a dificuldade. E então, eu como produtor rural também tenho essa dificuldade que o vereador citou, e acho que a gente tem que brigar pelos nossos eleitores. Mas hoje a dificuldade que nos encontra no nosso município, estou falando pela informação que me passaram, é que infelizmente, mesmo depois de tudo que aconteceu ainda, a gente só conseguiu reparo em 2 máquinas no município inteiro, porque é uma burocracia muito grande. É difícil você conseguir peça, tudo envolve muita documentação e não é do dia para a noite que a gente consegue solucionar. Gostaria também de parabenizar o trabalho, por enquanto, do executivo, que ele conseguiu já na nossa área de saúde, e também muitos recursos vão vir para essa questão das estradas aí, muitos. Sem dúvida nenhuma, a gente, aos poucos, acredito que o executivo vai conseguindo resolver esses problemas. Então, não é nada pessoal, senhor Herculano, é simplesmente um modo de informação mesmo. Muito obrigado.
Continua livre o uso da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Primeiro, eu quero fazer um destaque, o Neto já mencionou, né, alguns recursos que estão vindo para o município. Então, o nosso hospital ele recebeu uma verba agora de 3 milhões... 200 mil, se não estou enganado, esse é o valor. Né? Então, é o esforço executivo trazendo benefícios para a nossa cidade. Né? Também eu quero agradecer ao deputado Ricardo Arruda, que também não poupou esforços a a essa negociação e outras verbas que a gente sabe que já estão a caminho. Também quero agradecer pelo atendimento do Executivo em relação aos vencimentos do IPTU, aqui está o Afonso do PROCON. A ideia de mudar a data do IPTU do dia 10 para posterior surgiu numa reunião nossa com o PROCON e os donos de casas lotéricas, né? E o Executivo atendeu, então os vencimentos passou do dia 10 para o dia 12. Né? Desse modo vai facilitar, reduzindo as filas nas casas lotéricas. Também quero convidar os demais vereadores, nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma reunião aqui no fórum com o promotor de justiça em relação aos indígenas que estão aqui na nossa cidade. Né? Então, não é um trabalho só que a prefeitura pode fazer, porque, na verdade, a lei indígena é diferente da nossa lei. Então, eu estive procurando o nosso promotor municipal, onde estaremos fazendo uma reunião junto com a promotoria, a Secretaria do Social, vereadores, a direção do Colégio Vespasiano, pois os indígenas estão ocupando um terreno que é do Estado, atrás do Colégio Vespasiano, para pensarmos juntos uma solução, uma possibilidade. Não sei se ele conseguiu também, ele estaria verificando a possibilidade de um representante dos indígenas também, para verificar o que pode ser feito. Posteriormente, talvez, a construção de um albergue, de uma casa para acolher esse indígena. Mas, na situação que está, fica complicado, né? Porque muitos deles estão, sobretudo crianças, no semáforo, pedindo dinheiro, correndo riscos, né? E que estão perdendo alguns direitos, né? E deveres. É isso, senhor presidente.
Continua livre, uso da palavra.
Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente, eu só quero ser rápido e sucinto, falar um pouquinho do senhor Abner, né? Talvez deveria ter comentado na hora do requerimento, mas peço a liberdade para falar rapidinho agora. Então, era uma pessoa, né, um contador fantástico. O professor Sirley aqui lembra dele e eu tive oportunidade de, nos anos ali de 94, 95, até ter aulas com ele sobre contabilidade, lançamentos, conciliação, né, ali dentro da cooperativa. Então quero só expressar o meu carinho, né, com a família, né, por essa pessoa fantástica que foi o seu Abner. Senhor presidente, então, falando aí dos 3 milhões e 200, né, que o prefeito esteve em Curitiba na semana passada, e eu acho que não veio o dinheiro ainda, ele assumiu um compromisso, né, ele firmou um compromisso com o governo do estado, né, na estruturação do hospital, que eu acredito que no segundo semestre alguma coisa já vai estar acontecendo referente à estrutura do hospital, e também mais uma verba de 120 mil, desculpe, senhor presidente, uma verba de 120 mil para manutenção do hospital. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, parabenizar o prefeito da nossa cidade, né, e parabenizar de uma forma especial o deputado Alexandre Cury, né, o deputado que foi lá, que brigou, inclusive é do PSB, que foi lá, brigou, marcou a audiência com o governador, né, que foi o intercâmbio, o intermédio ali do prefeito Moacir. Né, inclusive a gente tem os registros, onde está lá o deputado Alexandre Cury, o chefe da Casa Civil Rossoni, no gabinete do governador Beto Rich. Então fica aqui o meu agradecimento a esse deputado Alexandre Cury, deputado estadual do PSB, que realmente viabilizou não só o encontro, como também esses 3 milhões e 200. Também quero enfatizar aqui e parabenizar o prefeito pela briga que ele está com o governo do estado também, por esse asfalto, né, o famoso asfalto da Cargill, desses 2,73 quilômetros, também está em fase de negociação, fase de firmar o convênio, já foi feita até uma audiência pública do Contorno Norte, né, para também viabilizar mas eu acho que de início seria esse asfaltamento desse trecho entre a Cargill ali e o Cruzo. Senhor presidente, também eu tenho a notícia, né, puxando para o lado, falando um pouquinho do lado político, mas na próxima sessão até quero me aprofundar mais sobre a decisão do TCU. E semana que passou também, o Tribunal de Contas da União, não foi Tribunal de Contas do Estado, da União, né, ele pediu o arquivamento do processo referente à merenda. Aquele processo lá que vem se arrastando na Justiça Federal há anos. É aquela bicicleta política, mais uma bicicleta política que estavam tentando, né? Porque agora o TCU pediu o arquivamento do processo e, consequentemente, a Justiça Federal, né, na outra esfera da Justiça, vai, com base no parecer do Tribunal de Contas da União, vai pedir o trancamento, né, do processo e seu devido arquivamento na Justiça Federal. Então, depois de muita demanda jurídica, de muita instrução dentro do processo, né, muitos testemunhos oposicionistas, muitas falácias e achômetros, né, dentro do processo, né, e tem no processo até que as próprias pessoas que foram arroladas como testemunhas não apareceram nas audiências de instrução. Então você acusa, mas depois na hora que a justiça te chama para você contar o que você viu, o que você sabe, você nem aparece. Então não deixou de ser um processo manco, cheio de vícios, e o Tribunal de Contas, por falta, né, de provas, ele não viu, o próprio TCU não viu a possibilidade de averiguar o mérito do processo, naquele processo da merenda que todos nós conhecemos. Então, pelo TCU, a gente tem o despacho, né, do pedido do arquivamento do processo, e agora ele vai ser encaminhado para a Justiça Federal para pedir realmente o arquivamento total do processo. Mas a gente vai se aprofundar mais no assunto e podemos comentar sobre ele numa próxima oportunidade. Por enquanto era isso, senhor presidente. Obrigado.
No livre uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu gostaria de consultar os senhores vereadores sobre a possibilidade de antecipar a próxima sessão ordinária do dia 17 de maio para o dia 16 de maio, terça-feira, tendo em vista que eu estarei viajando para Brasília e como também teremos 4 vereadores participando de curso de aperfeiçoamento. Então, eu gostaria de colocar em votação para ver se, dependendo da votação, a gente mudar para terça-feira. Então, eu coloco em votação, solicitação. Está encerrado a votação. Está aprovado por unanimidade. Vereadores, tendo em vista que a mudança foi aprovada, o prazo de protocolo das proposições para a sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de maio, será realizado até as 14 horas do dia 15 de maio, que seria uma segunda-feira, que é uma segunda-feira. Eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de maio, a hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.